Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. A gente vai falar sobre o mercado da soja lá em Chicago, mas também falar sobre a produção da soja lá no Rio Grande do Sul. Você se lembra, na semana passada, o Felipe Dalson, lá da Apexim, esteve aqui conosco, informando que ao longo dessa semana e nos próximos dias, ele estaria viajando pelo Rio Grande do Sul para conhecer as condições das lavouras por lá. São 2.100 quilômetros, já concluiu aí metade desse percurso e vai trazer para a gente as informações ou as observações que ele fez ao longo dessa viagem. Felipe, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Hoje você está onde, Felipe?
Boa tarde, Alexandre, tudo certo? Hoje eu estou em Cruz Alta, aqui no centro do Rio Grande do Sul.
Já fez metade desse trajeto estimado aí em 2.100 quilômetros, é isso?
Isso, a gente já andou aí seus 1.100, 1.050 quilômetros desde o início da semana.
E o que que você conseguiu observar aí em relação às condições de lavouras, à condição de produção? O que que você ouviu dos produtores aí no Rio Grande do Sul, Felipe?
O pessoal está bastante otimista, Alexander. As condições estão boas, as condições técnicas estão boas, as projeções climáticas nas regiões estão boas. O pessoal comenta que o ano passado a safra foi uma safra boa e que esse ano tem tudo para ser de igual para melhor.
E qual que é a expectativa de produção ou de produtividade dos produtores por aí, Felipe? O que que você tem ouvido?
Falando em produtividade, a gente separa bastante de algumas regiões, já tem historicamente uma produtividade maior do que outras, mas a gente está trabalhando com uma janela de 53 sacas por hectare no pior das hipóteses e 63 na melhor das hipóteses, já considerando aí que tem regiões que normalmente planta colhe 50 e tem regiões que colhem 60, né?
Isso é melhor do que no ano passado, então?
Isso é melhor do que no ano passado. Se no ano passado a gente fechou aí com números de 16 milhões de toneladas, esse ano vai ser disso para mais, só dependendo do clima em fevereiro, né? Isso vai ser o ponto mais chave para a safra gaúcha de soja.
Por que que você destaca aí para essa preocupação com o clima em fevereiro?
Não necessariamente uma preocupação, até porque, pelo que nos passam os técnicos da região e os produtores, as condições técnicas da lavoura são boas e tem uma menor exposição ao risco climático. Mas fevereiro, historicamente, é o mês onde poderia dar errado de alguma forma, seria nesse caso, ou uma seca muito grande, ou um excesso de chuva já com o grão prestes a colher. Então ali seria o risco, mas é um risco que hoje não é projetado, mas é só aonde pode dar errado essa produtividade.
É o estágio mais preocupante, digamos assim, para a soja, então, aconteceria a partir de fevereiro.
Vai ser a janela de maior alerta, maior expectativa dos céus aí.
Muito bem. E o que que visualmente vocês têm observado nas lavouras aí no Rio Grande do Sul, nessa passagem de vocês pelos campos aí do Rio Grande?
Visualmente elas estão muito boas. Uma característica esse ano que dá para destacar é que, mesmo com um volume não muito relevante, houve mais testes de soja precoce, mais gente, em relação ao ano passado, plantando mais cedo para poder colher mais cedo, mas no grande volume a soja está indo bem, está desenvolvendo bem, e o estado teve uma característica boa no período de plantio, de que não houve excesso de chuvas, então a raiz pôde penetrar bastante no solo, e isso ajuda até naquilo que a gente vinha falando antes, que é o clima de fevereiro. Se em fevereiro tiver alguns dias de seca, então essa planta está menos suscetível a sofrer as consequências.
Eu me lembro que no ano
passado... Tem mais capacidade de se nutrir, né?
Eu me lembro que no ano passado, né, Felipe, teve uma preocupação muito grande com a concentração de chuva no pós-colheita, e isso, segundo os pesquisadores aí, deixou a planta preguiçosa, com raízes superficiais, né? Esse ano não, esse ano as raízes se aprofundaram, então, o que dá mais garantia aí de uma passagem mais tranquila por períodos de clima inadequado? Seria isso o resumo da história?
Perfeitamente, exatamente esse é o resumo da história esse ano.
Muito bem. E agora você está em Cruz Alta, que você me falou, e agora você está indo para onde?
A gente chegou em Cruz Alta agora, a gente veio de Tucunduva hoje de manhã, e aí amanhã vamos a Tupã-Siretã, Santa Maria, a gente descansa no final de semana, semana que vem a gente começa de São Cepé e Caçapava do Sul.
2.100 quilômetros sendo percorridos.
2.100 quilômetros, a gente vai, todo, quando a gente chega na cidade, a gente vai até o sindicato local, encontrar os produtores, a gente visita alguns clientes e contatos. A gente está ouvindo e sendo ouvido pelo pessoal da região.
Muito bem. E o que, que vocês têm ouvido em relação a preços, hein, Felipe? A preços e a negociação dessa soja.
A preços e negociação. Tem uma característica aqui que o pessoal ele está bem capitalizado, esse produtor. Então ele não está com pressa de vender. E está todo mundo esperando aquele preço alvo que foi adentado, de Chicago subir, do dólar contribuir, de chegar nos 90, chegar nos 100, muita gente fala que ouviu falar. Então o produtor deixou passar boas oportunidades, o produtor que não foi aconselhado, deixou passar boas oportunidades e agora tá esperando melhorar. Tem muita coisa parada ainda, muita coisa não, mas tem um volume parado ainda na safra anterior e a comercialização da safra futura vem bem mais lenta do que o esperado pro período. A gente ouviu desde 5% de comercialização antecipada até 18%, dependendo da região.
Quer dizer, não é muito se a gente compara com anos anteriores.
Isso, não é muito, está bem fraco, porque o produtor vê que no momento não é atrativo para ele negociar. Mesmo ele já tendo o custo dele pago, mesmo já tendo uma excelente lucratividade, ele não tem essa necessidade no momento de negociar.
Muito bem. E a gente viu também, né, Felipe, Chicago reagindo bastante aí nessas últimas quatro sessões. Hoje foi um dia, imagino eu, de realização de lucros. O mercado acabou encerrando aí com quedas pequenas de 4 a 5 pontos nos principais vencimentos, mas, enfim, não seguiu aquela trajetória positiva que a gente vinha acompanhando nos últimos dias. Mesmo assim, mesmo com essa alta em Chicago, os produtores não ficaram animados por aí, não? O que você ouviu deles?
Essa alta em Chicago ainda não reflete nos preços praticados aqui na pedra, no disponível aqui no estado. Até porque o dólar também não contribuiu nesse período. Ele se mantém ali perto da faixa de 13,20, um para mais, um para menos. Né? Então ainda não refletiu. Já existe, nos últimos dias a gente já vê um sentimento de mas está subindo, vai melhorar. Mas isso ainda não refletiu na comercialização. E o ideal é que aos poucos já começasse a refletir, né? Para o pessoal poder garantir uma parte dessa safra que vai ser colhida. Né?
Uhum. O que os produtores têm ouvido de preços por aí, Felipe?
O produtor aqui na região, ele está trabalhando no momento tão baixo quanto R$63 e tão alto quanto R$69 disponível. O que ele pode ir lá e faturar, né?
E o alvo dele seria o quê?
O alvo dele seria os 80 que ele deixou de aproveitar lá antes da virada do ano. Tá. Esse seria o alvo psicológico deles, né? Mas sabendo que o custo dele já foi garantido, nesse momento já começa a ser atrativo em alguns casos.
Uhum. Tá longe ainda dos 80, né?
Tá longe, mas Chicago aí nesse novo patamar e mantendo os 1.000 pontos, se o dólar contribuir, isso vai chegar lá. Pode chegar lá.
Ô Felipe, a gente viu aí uma mudança realmente de patamar nos preços em Chicago. Muita gente defendendo aí que é a questão da Argentina, né? A incerteza de oferta na Argentina com essa chuvarada que está sendo registrada lá.
Claramente.
Essa questão tem ainda potencial para estimular novas altas lá em Chicago?
Tem um potencial especulativo, né? Porque grande parte da especulação se baseia, no, por exemplo, na semana passada, num relatório de oferta e demanda do USDA. E quando esse pessoal especulativo se der conta do resto do mercado que a Argentina não tem condições de cumprir com aquilo que está sendo projetado de produção, isso ainda pode dar novas oportunidades.
E mesmo as chuvas parando a partir de agora, a safra já estaria comprometida, então?
Isso, a gente pode pegar emprestado aquela lógica aqui do Rio Grande do Sul. Se aqui a seca contribuiu para um bom crescimento da planta, lá na Argentina, esse excesso hídrico torna a planta, como é que você falou antes, malandra, preguiçosa.
Preguiçosa, é. Felipe, tá me ouvindo?
Opa, cortou em algum momento?
Ficou baixo o seu retorno aqui pra gente? Vamos ver se a gente...
Ah, perdão.
Ah, ok, agora sim te ouço. Como é que é que você disse? Qual é a situação, então?
A situação, eu fazia um paralelo com um exemplo que a gente falava do Rio Grande do Sul. Se o Rio Grande do Sul teve sorte, entre aspas, que no período de plantio não teve excesso hídrico e a planta se tornou mais resistente a isso, lá na Argentina seria o oposto, né? A planta, como você tinha dado exemplo antes, se torna preguiçosa e assim ela se torna mais suscetível. Se daqui para frente parar as chuvas e ter uma seca, isso pode afetar ainda mais a produtividade argentina.
E olha que a gente conversou com o meteorologista hoje do INPE, aí do Paraná, de Curitiba, e ele alertava para essa situação. As chuvas, elas tendem a parar a partir de agora até o final do mês lá na Argentina, porém, a gente tem uma condição de temperaturas muito elevadas por lá. E essa condição de fragilidade da planta pode ser prejudicada aí por essas altas temperaturas também, né? Isso poderia continuar refletindo nos preços de Chicago, então?
Claro, isso vai refletir na projeção de produção e isso pode dar novas oportunidades para o preço em Chicago subir. Mesmo sabendo que grande parte do mercado já percebeu esse risco e já precificou esse risco.
Muito bem. Se a gente tivesse que dar uma dica para o produtor nesse momento, qual seria a sua dica aí, Felipe?
Bom, agora que está bem fresquinho aqui na minha memória, o que eu estou vivenciando com o produtor, a dica é que o produtor preste mais, ou tenha mais cuidado com o seu custo, saiba melhor qual foi o seu custo e aproveite mais, sem tanta pressão, para comercializar. Então, que ele tome decisões mais racionais, que ele perceba que o preço pode não ser aqueles 80 que ele deixou passar, mas pode ser um bom preço, e que ele leve isso em consideração e faça uma comercialização para ir pagando as suas necessidades.
No Porto aí, o que você acompanhou aí em Rio Grande, em termos de preço?
No Porto eu recebi informação agora de negócio sendo fechado em R$79 no disponível e o futuro não muito acima disso.
R$79
foi a informação que eu recebi do dia de hoje, das negociações de hoje.
E é um bom preço para exportação?
Teria que levar em consideração a paridade, é um bom preço para alguns, mas para outros esse cálculo tem que ser feito individualmente, né? Mas é uma trajetória de alta desde há uma semana a gente trabalhava com preços menores aí, 72.
E hoje a gente já está falando de 79, então.
Está batendo na casa dos 80 no Porto aqui no estado, né?
Muito bem. Vamos ficar de olho, então, nessa movimentação dos preços. Felipe Dalson, muito obrigado pela sua participação, pela sua atualização para a gente sobre as condições de lavouras aí no Rio Grande do Sul. Uma boa viagem para você nesse resto de viagem que você tem pela frente aí e nos mantém informado das novidades, ok?
Sempre um prazer, Alexandre. A gente está aqui e vamos encontrar aí os ouvintes e o público aí de vocês.
Muito obrigado, Felipe. Boa viagem para vocês. Até a próxima.
Valeu,
abraço. Muito bem, tá aí o Felipe Dalson, direto lá de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, depois de percorrer pelo menos 1.000 quilômetros aí nos últimos dias e tem mais pelo menos outros 1.000 quilômetros pela frente em todo o estado do Rio Grande do Sul, pelo menos nas regiões produtoras do Rio Grande do Sul, para fazer a observação em loco da situação da safra por lá. Aparentemente uma safra boa, tecnicamente bem plantada, com condições de resistir aí, segundo relatos do Felipe, a momentos mais complicados de clima. Vamos ver se esse potencial de produção, que varia entre 53 e 63 sacas por hectare, na visão aí dos produtores consultados pelo Felipe Dalson, se essa projeção se confirma no final das contas na hora de passar a máquina. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, mas antes deixa eu passar para vocês os números, as cotações lá na Bolsa de Chicago. A gente tem aqui na tela, março, 10 dólares e 20 e 70 por bushel, uma queda de 4 pontos mais 75, maio, 10 dólares e 78 por bushel, caindo 5 pontos mais 25, julho, 10,83, perdendo 4 pontos mais 25, e agosto, 10,77, uma queda de 3 pontos, são os números da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente tem um milho subindo para março, 1 ponto mais 25 a 3,66, para maio, 3 dólares e 73 por bushel, um ponto de alta. Para julho, 3,80, 0,75 de alta. Setembro, 3,86, subindo um pontinho. E para finalizar o trigo, esse sim teve uma queda um pouquinho mais expressiva. Março fechou com 7,5 de baixa, a 4 dólares e 23 por bushel. Maio, 4,39, fechando com 6 pontos mais 75 de baixa. O julho, 4 dólares e 55 por bushel, perdendo 6,25. Setembro, 4 dólares e 70 por bushel, uma queda de 6 pontos mais 25. São esses os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua participação, a sua audiência conosco aqui no site. E amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques. Tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.